Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Narinatri. Hoje, vou resumir e analisar o livro Um Mundo Imenso, como os sentidos dos animais revelam reinos ocultos à nossa volta. De Ed Yong é uma obra de divulgação científica sobre percepção animal, biologia sensorial e a diversidade das formas de experiência no mundo natural. O livro parte da ideia de que cada espécie habita um ambiente perceptivo próprio, moldado por seus órgãos sensoriais, sua ecologia e sua história evolutiva. Em vez de tratar os sentidos humanos como padrão, Yong examina como morcegos, cães, aves, peixes, insetos, tartarugas, moluscos e outros animais detectam sons, cheiros, luzes, vibrações, campos elétricos e campos magnéticos. O objetivo central não é apenas catalogar habilidades extraordinárias, mas mostra que a realidade acessível a qualquer organismo é parcial. Com linguagem clara e exemplos concretos, o autor combina pesquisa científica, observação naturalista e reflexão conceitual para ampliar a compreensão do leitor sobre os muitos mundos sensoriais que coexistem no mesmo planeta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o conceito de Umwelt como chave para entender mundos sensoriais distintos. Um dos eixos centrais do livro é o conceito de Umwelt, termo associado ao biólogo Jacob von Uexkill e usado para descrever o mundo perceptivo próprio de cada organismo. Yong utiliza essa ideia para afastar a leitura antropocêntrica da natureza. Um cachorro caminhando por uma rua, uma ébola visitando uma flor, e uma ave orientando sob um não estal apenas recebendo versos diferentes da mesma cena humana. Eles estão selecionando sinais diferentes, ignorando outros e construindo realidades funcionais adequadas às suas necessidades. Essa abordagem é importante porque impede a comparação simplista entre sentidos, como se a pergunta principal fosse qual espécie enxerga, ouve ou cheira melhor. O ponto mais relevante é que cada sistema sensório responde a problemas específicos de sobrevivência, comunica-se, reproduz-se e navega-se. O livro mostra que o ambiente físico é compartilhado, mas o ambiente vivido não é. Essa distinção reorganiza a maneira de pensar sobre animais, pois transforma a percepção em uma forma de ecologia. Em segundo lugar, sentidos além da experiência humana revelam dimensões invisíveis do ambiente. Yong dedica grande parte do livro a sentidos que os humanos possuem de modo limitado ou simplesmente não experimentam diretamente. Ele aborda, entre outros fenômenos, a percepção de ultravioleta por abelhas e aves, a ecolocalização de morcegos e alguns seres humanos treinados, a eletrorecepção em peixes e outros animais aquáticos, e a magnetorrecepção usada por tartarugas e aves migratórias. Esses exemplos não aparecem como curiosidades isoladas, mas como evidências de que o mundo contém camadas de informação que permanecem fora da percepção cotidiana humana. Flores podem apresentar padrões visuais relevantes para polinizadores. Rios podem estar cheios de sinais elétricos. E trajetórias migratórias podem depender de pistas magnéticas globais. O efeito intelectual é tornar o ambiente comum menos óbvio. O livro sugere que aquilo que parece silencioso, escuro ou vazio para uma pessoa, pode estar carregado de mensagens para outra espécie. A realidade biológica, portanto, é mais densa do que os sentidos humanos permitem inferir. Em terceiro lugar, a Evolucar molda sentidos como solux e práticas, não como superpoderes. Embora muitos exemplos do livro pareçam extraordinários, Yong evita tratá-los como simples superpoderes animais. A análise mostra que sentidos surgem e se refinam em relação a pressões ecológicas concretas. Olhos, narizes, antenas pelos sensoriais, linhas laterais. Ouvidos e receptores especializados não existem para produzir uma experiência mais completa do mundo, mas para captar informações úteis, um sentido pode ser altamente sofisticado em uma dimensão e limitado em outra. Animais que detectam sinais invisíveis aos humanos não percebem tudo. Eles percebem aquilo que seu modo de vida tornou relevante. Essa perspectiva ajuda a compreender por que não há uma escala única de superioridade sensorial. A visão humana é forte em certas condições, mas fraca diante de espectros luminosos que outras espécies utilizam. O olfato canino é impressionante, mas organizado para tarefas distintas das humanas. E contribuição do livro este em substituir admiração vaga por raciocínio evolutivo. Cada percepção carrega castos, limitações e vantagens adaptadas a um nicho. Em quarto lugar, a narrativa científica combina laboratório, campo e limites do conhecimento. Um trau distintivo da obra é a maneira como Yon apresenta descobertas científicas sem reduzir a ciência a resultados prontos. O livro acompanha pesquisas de laboratório, observações de campo e debates sobre como testar capacidades sensoriais difíceis de imaginar. Isso é essencial porque estudar percepção animal exige métodos indiretos. Não basta perguntar o que um animal sente. É preciso construir experimentos que revelem quais estímulos ele detecta, como responde eles e em quais contextos essas respostas importam. Yon mostra que a ciência dos sentidos animais depende de criatividade de experimento e também de cautela interpretativa. Alguns mecanismos, como a magnetorrecepção, ainda envolvem perguntas em aberto sobre receptores, processamento neural e comportamento. Ao destacar incertezas, o livro não enfraquece sua argumentação. Ao contrário, demonstra que a investigação sensorial é um campo ativo, em que respostas parciais abrem novas perguntas. A leitura ensina tanto sobre animais quanto sobre a dificuldade metodológica de acessar experiências não humanas. Por último, a percepção animal muda a forma de pensar impacto humano e conservação. O livro também tem implicações ecológicas importantes. Se os animais vivem em mundos sensoriais próprios, então atividades humanas podem prejudicá-los de maneiras que não percebemos facilmente. Poluição luminosa pode interferir em navegação, reprodução ou alimentação de espécies sensíveis à luz. Ruído urbano, tráfego marítimo e sons industriais podem mascarar comunicações acústicas ou alterar comportamentos. Substâncias químicas, vibrações e alterações eletromagnéticas também podem transformar cenas ambientais essenciais. Yon não trata conservação apenas como proteção de habitats visíveis, mas como preservação de condições perceptivas. Um lugar aparentemente intacto para olhos humanos pode estar sensorialmente degradado para animais que dependem de silêncio, escuridão, odores, correntes elétricas ou pistas magnéticas. Essa ideia amplia o campo ético da conservação, pois exige reconhecer danos que escapam ao nosso repertório sensorial. A consequência prática é uma forma menos humana de avaliar ambientes. Proteger espécies envolve considerar não só onde vivem, mas quais informes precisam captar para continuar vivendo. Em conclusão, um mundo imenso é especialmente indicado para leitores interessados em ciências naturais. Comportamento animal, ecologia, evolução e divulgação científica de alta qualidade. Também serve bem a quem não tem formação técnica, mas deseja compreender porque a percepção humana é apenas uma entre muitas formas possíveis de acessar o ambiente. O benefício intelectual mais forte é a mudança de escala. O leitor passa a ver animais não como versões menos completas de nós, mas como organismos ajustados a universos sensoriais próprios. Em termos práticos, o livro ajuda a pensar melhor sobre conservação, bem-estar animal e impactos ambientais que não são evidentes aos sentidos humanos. Comparado a outras obras de divulgação sobre animais, ele se destaca por não se limitar a descrever comportamentos curiosos. Yon organiza os exemplos em torno de uma tese conceitual forte, a multiplicidade dos mundos perceptivos, e mostra como essa tese afeta a biologia, ecologia e ética ambiental. Sua força está na combinação de preciso científica, clareza narrativa e atenção às limitações do conhecimento. de uma obra que informa sem simplificar demais e que amplia a percepção do leitor sobre a vida ao redor. Se você quiser apoiar Edion, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!